Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Várias peripécias estão tornando bastante acidentada a viagem de trem de Alex, Virgínia, Seu Maneco e Dona Marocas. Seu Maneco diz ter visto na plataforma de uma estação um homem extraordinariamente parecido com Alex. E o chefe do trem em que viajam confirma o fato casualmente. Temendo algum atentado durante a viagem, Alex ordena a Seu Maneco que fique de guarda na porta da cabine especial onde viajam Virgínia e Dona Marocas. E o moço sai para fazer uma inspeção pelos vagões do trem. Em dado momento, ele para numa plataforma de carro, quando um vulto o ataca inadvertidamente, quase o atirando para fora do trem em movimento. Mas Alex reage vivamente e luta com o desconhecido. Uma luta rápida, que termina com a fuga do estranho. Alex se refaz e vai correr em perseguição ao fugitivo, quando alguém se atravessa à sua frente. É o Dr. Armando.
Saia da frente, Armando. O maldito correu para lá depois de haver tentado atirar-me fora do trem.
Mas quem?
Eu não sei. Correu para esse carro aí em frente.
Tá, ok. Vamos atrás dele. Talvez o alcancemos ainda.
Nada. Um carro dormitório com cabines fechadas. Eu tenho quase a certeza de que ele entrou em uma delas.
E é impossível bater em todas as cabines, acordar todo mundo a esta hora da madrugada.
Armando, o que faz você aqui nesse trem?
De qualquer maneira, eu estou diretamente envolvido nesta confusão toda. Eu resolvi seguir vocês com a intenção de ajudá-los numa emergência qualquer, é isso.
Ou para nos atacar pessoalmente. Na verdade, eu não tenho muita certeza de quem tentou me atirar fora do trem há pouco. Pode ter sido muito bem você mesmo. Estava escuro na plataforma e eu não pude ver o rosto do agressor. Além de tudo, o ataque foi muito rápido.
Oh, Alex, você viu meu rosto pela luz que vinha da porta envidraçada. Você me chamou pelo nome.
Neste caso, quem me pode garantir que você não ajudou o bandido indicando-me uma direção contrária que ele tomou?
Você devia ser um escritor essencialmente de novelas policiais, Alex. Você tem uma bela imaginação.
Eu não lhe pedi que nos seguisse.
Ah, não. Muito pelo contrário. Até quiseram me enganar, fazendo-me acreditar que só partiriam daqui a 3 dias. Seu Maneco foi o autor da mentira e vocês a confirmaram. Quanto a estar viajando no mesmo trem, eu tenho uma passagem como vocês e posso desembarcar onde vocês desembarcarem.
Você diz que é da polícia.
Sim, e provei o que disse.
Pois bem, apresente uma prova mais decisiva chamando o chefe do trem e fazendo sair das cabines todos os passageiros que estiverem dormindo. O policial, Armando, tem o direito de fazer isso quando venha presenciar um atentado. Uma real tentativa de assassinato.
Exato. Sim, eu posso fazer isso. Mas será interessante para você?
O que quer dizer?
Se eu atender ao seu pedido, haverá muita publicidade em torno do caso. A polícia oficialmente vai querer saber da identidade da sua identidade de quem está envolvido no caso. A imprensa, então, fará um grande sensacionalismo em torno do acontecimento. Você se tornará um alvo fácil para os seus inimigos.
Eles querem me eliminar. Agora já está fora de qualquer dúvida. Se aquele miserável conseguisse me atirar fora do trem em grande velocidade como estava, eu teria poucas chances de escapar com vida.
O sensacionalismo envolverá impiedosamente Virgínia, a Dona Marocas. Você sabe que Dona Marocas está altamente colocada na Secretaria de Educação do seu estado. Isso virá prejudicá-la fundamentalmente.
Sim, você tem razão. Irá prejudicá-la muito.
Ô, Alex, vamos raciocinar como homens de juízo. Sim, eu sou de fato da polícia e quero ajudar o meu velho e caro amigo Eduardo. Deixe que eu os auxilie extraoficialmente como tenho feito até agora. Não haverá perigo para ninguém, não haverá perigo nenhum. E será muito mais difícil para os seus inimigos se aproximarem de você. Olha aqui, se estivéssemos juntos, garanto que ninguém tentaria tirá-lo fora do trem.
Pois bem. Esse trem vai chegar ao seu destino ao 12h30. Logo, nós teremos um dia claro. E todos irão deixando as suas cabines aos poucos.
E que quer você que eu faça?
Vamos encontrar quem desejou me ver morto à margem da estrada de ferro.
E como é ele? Você tem ao menos alguma ideia?
É um indivíduo extraordinariamente parecido comigo. Sem esta barba que eu uso. Fixe bem meu rosto. Imagine-me sem a barba. E você terá então a aparência dele. E provavelmente a mulher dos olhos cinzentos também está neste trem em companhia dele.
Pois bem. Nós vamos proceder a essa busca com o máximo de cuidado. Vamos esperar somente que seja dia claro.
Se conseguirmos apanhá-los, então você poderá agir oficialmente.
Sob que acusação?
Primeiro você vai os acusar do assassinato do seu Benjamin.
E você acha mesmo que eles o assassinaram?
Agora eu acho.
Vamos ver isso. De todas as maneiras, sabe, eu estou contentíssimo por você haver resolvido confiar em mim, sinceramente.
Você está mesmo certo de que quem me atacou correu exatamente para aquele carro dormitório?
Vinha do outro e ninguém passou por mim.
Mas ele pode ter passado para outros carros adiante. Teve bastante tempo para isso enquanto você me obrigou a parar para falar com você.
Se eu soubesse de que se tratava, teria corrido diretamente ao invés de parar você, Alex. Que é isso?
Armando, até onde você pretende ir?
Digamos que seja até onde vocês forem.
A cidade onde reside Dona Marocas.
Não, mais para frente? Não será possível?
Não. É nesta cidade mesmo que nós vamos parar. Viemos para que eu pudesse cuidar de Virgínia tranquilamente. Mas pelas amostras que já recebi neste trem, estou absolutamente certo que esta tranquilidade não vai existir.
Que isso. Anularemos rapidamente os seus inimigos e depois trataremos da sua verdadeira identidade, é isso?
A minha verdadeira identidade. Por que você não cuida de esclarecer esse ponto, não oficialmente, Armando?
Eu já pensei nisso, mas não será fácil em contar com o auxílio efetivo dos meus colegas. Afinal, nem sabemos de onde você veio, não?
A hipótese de que eu possa ter sido atirado ao mar, de bordo de um transatlântico, está afastada. Eu e Dona Marocas investigamos a fundo por este lado.
De um iate, talvez.
Quem sabe de um iate.
É mesmo. Nós haveremos de esclarecer toda essa história, Alex. Com um pouco de paciência, haveremos de fazer isso praticamente sem publicidade.
Só uma coisa. Sim. É melhor você não aparecer para os outros até o fim da viagem. Uhum. Depois, já na casa de Dona Marocas, eu vou tratar de prepará-los para lhes dizer que você nos seguiu com a intenção única e exclusiva de nos ajudar.
Ah, ok, ok. Como você quiser.
Bom dia, minha querida.
Bom dia. Onde está o Alex?
Deve estar lá no carro, na frente. Virá daqui a pouco. Estamos parando na última estação, antes de chegarmos à minha cidade. Só teremos mais uma hora de viagem, queridinha. Só mais uma hora.
Eu posso ver pela vidraça. É uma cidade pequena.
Sim. Muito pequena.
Estou ansiosa por chegar logo, sabe? Já estou cansada do balanço deste trem. Eu quero estar numa cama parada, sossegada.
Somente mais uma hora e estaremos em casa.
Eu vou ficar mesmo muito contente. É quando a gente chegar na rocha, Tia Marocas. Quando puder ver o meu pai, a minha mãe. Eu morro de saudade deles. E do Pedrinho também, é claro.
Logo, logo você os verá, minha filha.
Tia Marocas?
Que é, querida?
Será que a senhora podia chamar o Alex para mim? Não o vejo desde ontem. E ele pode demorar.
Ele virá logo.
Chame-o, por favor.
Está bem. Vou num instante.
Eu estou cansada. Quem é? Não! Vai embora! Vai embora!
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Oi, Alex.
Virgínia, veja, Dona Marocas, ela está chorando, agitada. O que lhe aconteceu, Virgínia?
Eu tenho medo. Muito medo.
Medo de quê, meu bem?
Medo.
O que aconteceu, Virgínia? Eu a deixei só durante tão pouco tempo e a encontro assim. Que foi?
Fale, Virgínia. Virgínia, fale. O que aconteceu?
Ela esteve aqui, na vidraça, olhando para mim. E rindo com maldade.
Mas ela quem? Ela quem, Virgínia?
Aquela mulher... Aquela mulher de olhos maus, cinzentos.
Os malditos não nos dão sossego mesmo.
Como foi, querida? Como foi?
O trem estava parado. Foi logo depois que a senhora saiu. Alguém bateu na vidraça e eu olhei. Então eu vi o rosto dela. Eu olhava. Ela olhava para mim rindo. Eu quase morri de medo. Quis gritar e eu não conseguia.
Eu vou baixar
eu
a cortina.
Não consegui.
Agora já não adianta, Alex. Ninguém pode olhar pela janela com o trem em movimento. E a próxima estação é a da minha cidade, graças a Deus.
Dona Marocas, fique junto de Virgínia, sem se afastar nem por um instante. Por favor, eu vou dar uma volta por aí.
Mas eu queria que você ficasse comigo, Alex.
Tenha paciência, querida, tenha paciência. Mas eu preciso ver algumas coisas por aí. Depois eu volto.
Aquela mulher me seguiu. Cuidado, Alex.
Nada receio, querida. Nada receio.
Ela não se...
Eles não vão se atrever a me atacar num trem cheio de passageiros e à luz do dia. Eu volto logo.
Alex!
Foi bom o senhor ter vindo, seu Maneco. Quero que continue aqui, diante da porta da cabine especial, vigiando como ontem, certo?
Agora de dia.
Sim, agora.
Alex, eu queria dizer que eu vi...
Depois, seu Maneco, depois. Agora eu preciso tratar de um assunto bastante urgente.
Você está agitado, Alex? O que houve?
Eles são diabólicos, Armando. Piores do que eu imaginava.
Não os encontramos em todo o trem, embora procurássemos com o máximo cuidado. Só não pudemos entrar numa cabine, a da viúva doente.
Eles estavam no trem, eu tenho certeza. Estiveram aqui. Você falou? A viúva doente?
Sim, a da viúva doente.
Eles estavam no trem, eu tenho certeza. Estiveram até a última estação onde o trem parou. Pode ter sido ali que eles desembarcaram.
Você os viu?
A mulher. Aquela maldita mulher de olhos cinzentos foi assustar Virgínia pela janela envidraçada.
O quê?
Virgínia a viu e ficou horrorizada. Nós a encontramos chorando há pouco, agitadíssima por causa disso.
Nossa, eles nos enganaram, então. Eu não compreendo sinceramente como foi que puderam fazer isso. Nós percorremos o trem inteiro, olhamos toda a gente com o máximo de cuidado. Mas como foi? Como foi que eles conseguiram escapar a esse exame?
Eles são terríveis. Piores do que pensamos.
Me diga uma coisa, você disse a Dona Marocas que eu estou no trem?
Não, ainda não. E creio que não convém dizer por enquanto. Mas em todo caso, podemos fazer o restante da viagem mais tranquilos. Nós sabemos com certeza que eles desembarcaram, os malditos fantasmas.
Não, eu não me conformo. Mas como foi que eles conseguiram estar no trem sem que nós os encontrássemos? Sinceramente, todas as cabines fechadas e examinadas.
Todas as cabines examinadas. Você falou há pouco?
A viúva doente.
A viúva doente. Quem informou isso?
Quem informou da... Oh, claro, claro que foi o chefe do trem.
Vamos falar com ele.
O Alex, você está pensando...
Eu não sei. Vamos procurar o chefe do trem e depois vamos tirar as conclusões definitivas.
Certo. Pois bem.
Sim, foi a recomendação que eu recebi quando saímos da capital. Se tratava de uma senhora viúva, doente, que não deveria ser incomodada em hipótese alguma até o fim da viagem.
E os bilhetes?
Entregaram-me tudo no princípio da viagem. E a tal senhora não foi incomodada, por isso eu lhe pedi que não abrissem aquela cabine.
Essa cabine ali da esquerda, 21.
Exatamente.
Vá abri-la, Armando. Você pode fazer isso.
Por favor, foi um pedido que me fizeram. Seria irresponsabilizado se essa senhora for incomodada por alguém.
Vamos, Armando, você vai abrir a porta. Você mesmo vai abrir.
Por favor, por favor. Eu não sou de opinião de que vocês deviam fazer isso aí.
A cabine é esta. Abra, Armando.
Vazia! Mas não pode ser. Disseram-me que a viúva doente viajaria até o fim da linha.
Acontece que a sua viúva doente viu as coisas mal paradas para seu lado e resolveu desembarcar antes do final da viagem, chefe.
Agora está explicado por que não nos encontramos depois de havermos dado busca no trem inteiro, Alex. Uma cabine especial com recomendações para que sua ocupante não fosse incomodada, entendeu?
Ela e o tal homem viajaram aqui o tempo todo. Ele só saiu para tentar me atirar fora do trem em movimento. E a bandida ainda amedrontou Virgínia quando desembarcou.
Ô, moço, eu não estou entendendo o que estão dizendo, moço.
Bom, é bom que não entenda mesmo, chefe. Muito obrigado pelo seu auxílio, tá bom?
De nada. Já estamos chegando ao fim da viagem. Com licença, sim.
À vontade.
Eles são terríveis.
E perigosos. Essencialmente perigosos. Mas em todo caso, agora sabemos como são. Alta, morena, de olhos cinzentos e um homem que se parece muito com você, Alex.
O trem está parando. Nós precisamos cuidar de Virgínia para o desembarque agora.
Aí eu vou cuidar da minha bagagem. Depois de desembarcar, irei diretamente para o hotel. De lá entrarei em contato com você pelo telefone, viu?
Está bem, está bem.
Aqui estamos nós, na minha cidade. Posso matar as saudades que estava sentindo.
Há uma ambulância parada lá fora, além da cerca.
Eu telegrafei pedindo todas as providências com respeito à Virgínia. Devem estar à nossa espera. Uma ambulância e também o meu carro.
Eu irei na ambulância com a senhora Virgínia.
Bem, e eu irei sozinho no carro.
Quando iremos para a rocha?
Logo, meu bem, logo. Ficaremos em minha casa descansando por alguns dias e depois partiremos todos para a rocha.
E eles nos seguirão, como sempre.
Alex...
Você não pode ignorar que a luta é dura. De vida ou morte, Virgínia. Os meus inimigos são tremendos. Capazes de tudo.
Na rocha, eles nunca poderão chegar perto de você.
Eles chegarão perto de mim, sim, em qualquer lugar onde eu me encontre. É uma luta crua, terrível, de vida ou morte.
Olhe pela janela, Alex. Eu tenho a impressão de que um automóvel está seguindo a ambulância desde a estação.
Sim. Uma luta de vida... ou morte.
Imagine, hoje à noite. deixe a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox.